estados e a União. O presidente Michel Temer anuncia suspensão do pagamento da dívida até o final do ano.
E estados prometem economizar. Vão ser incluídos em proposta que limita gastos de acordo com a inflação.
Número de motoristas que admitem dirigir depois de beber cai mais de 20%, segundo o Ministério da Saúde.
Olimpíadas. Segurança reforçada para receber atletas, turistas e chefes de estado.
Segunda-feira, 20 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O presidente em exercício, Michel Temer, anunciou agora há pouco um acordo para o pagamento da dívida dos estados com a União.
A proposta foi discutida hoje à tarde no Palácio do Planalto em uma reunião com os governadores de todos os estados e do Distrito Federal.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações, ele que está lá no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. O que foi definido nessa reunião?
Boa noite, Ellen, Luciano, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, o que foi definido é que a proposta acertada pelo presidente em exercício, Michel Temer, e os governadores prevê que até o fim do ano está suspenso o pagamento de qualquer parcela da dívida pública dos estados com a União. Já a partir de janeiro do ano que vem, até julho de 2018, a prestação mensal vai ser recomposta em 5,55% ao mês, até se chegar à parcela cheia de 100%. O presidente em exercício, Michel Temer, defendeu que o acordo tem um caráter de emergência em função da situação dos estados.
Isso que estamos fazendo hoje e anunciando hoje, na verdade, é uma situação emergencial. Nós estamos fazendo isso em caráter emergencial para depois nós consolidarmos, se Deus nos permitir, uma grande reforma federativa no país.
Outro ponto do acordo prevê que os estados também tenham limites para aumentar os gastos públicos. Em função disso, o governo federal vai incluir na proposta de emenda à Constituição sobre o tema, que foi enviada na semana passada ao Congresso, que os estados também só possam aumentar os gastos tendo como limite a inflação do ano anterior. É o que explica o presidente Temer.
De fora parte, a circunstância de nós estarmos pré-resolvendo as dificuldades que os estados brasileiros estão passando, também os estados se incorporam à tese da União da limitação dos gastos nos respectivos orçamentos, digamos assim, aumentáveis apenas em face da inflação do ano anterior.
A dívida dos estados com a União também vai ser alongada em 20 anos e com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 10 anos. O governo federal e os estados tinham só até segunda-feira da semana que vem para fechar um acordo. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no fim de abril. Na época, o STF suspendeu um julgamento sobre a renegociação da dívida dos estados com a União, depois de permitir que 11 estados adotassem um novo cálculo para o pagamento, o de juros simples ao invés de compostos, que são juros sobre juros, como ocorre em qualquer operação bancária. Se a mudança valesse para todos os estados, o endividamento iria cair e aliviar os cofres estaduais estrangulados pela queda na arrecadação. Mas, para o governo, ocorreria o inverso, perderia dinheiro. Então, a proposta fechada nesta segunda-feira é um meio-termo, boa tanto para o governo, que atende em parte à reivindicação dos estados, quanto para a União, que pode acomodar a perda de arrecadação de uma forma planejada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que essa renúncia fiscal neste ano vai ser de 20 bilhões de reais, o que está previsto na meta fiscal aprovada pelo Congresso, que prevê um déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais para 2016. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E neste momento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, continua dando mais detalhes sobre este acordo com os estados e qualquer novidade a gente retorna com mais informações.
E em encontro com empresários hoje em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que as expectativas em relação à recuperação da economia brasileira têm melhorado.
Para o ministro, esse processo é fundamental para aumentar os investimentos privados no país e assim retomar o crescimento.
A melhora na relação do governo federal com o Congresso Nacional e a credibilidade da equipe econômica do governo foram algumas das causas dessa melhora de expectativas, na opinião do ministro José Serra. Ele também falou sobre as áreas de destaque da economia.
A meu ver, há três setores que deverão ser os setores de ponta na economia, que é exportação, infraestrutura e energia. É impossível imaginar a economia brasileira se recuperando o setor energético desorganizado como ficou. A exportação, ela cumpre um papel essencial para puxar a economia, gerar empregos e, de alguma maneira, trazer os benefícios da eficiência do comércio exterior para o interior da economia. Ao mesmo tempo, a infraestrutura, é interessante dizer que apesar de que nós estávamos, estamos ainda num quadro depressivo, a demanda é reprimida.
Sobre a política externa brasileira, José Serra defendeu flexibilizar algumas regras no comércio dos países do Mercosul.
José Serra também disse que pretende criar uma área dentro do governo para fortalecer as relações com a China, resolver pendências que atrapalham as transações com os Estados Unidos e aumentar o comércio com países africanos.
E ainda sobre o comércio exterior, as vendas de produtos brasileiros para outros países continuam em alta. A balança comercial da terceira semana de junho registrou um saldo positivo de 974 milhões de dólares.
Isso significa que o Brasil exportou mais que importou neste período.
Houve aumento nas exportações de semi-manufaturados como açúcar, celulose, ferro e aço.
No ano, o saldo positivo da balança comercial chega a 22 bilhões de dólares.
Voz do Brasil!
Cai o número de motoristas que admitem dirigir depois de beber.
Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que a queda foi de mais de 20% de 2012 para 2015.
A redução foi registrada logo após o endurecimento da lei seca, onde aumentou o valor da multa e o motorista pode ficar até um ano sem dirigir.
Os dados são da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel de 2015, em comparação com 2012. A pesquisa mostra uma queda de 21,5% no número de pessoas que admitem dirigir depois de beber. Os dados mostram que os homens continuam assumindo mais a infração do que as mulheres. Entre as capitais brasileiras, quatro se destacaram com queda superior a 50% nos últimos 3 anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. Por outro lado, outras tiveram aumento, como Cuiabá e Boa Vista. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, do Ministério da Saúde, Fátima Marinho, explica que a redução ocorreu por causa da lei seca.
A primeira lei seca que saiu, o impacto dela foi muito pequeno. A gente só viu, de fato, o impacto significativo na de 2012, quando aumenta o valor da multa e o valor da reincidência. O que a gente pode ver nas capitais é uma redução das mortes. A gente já pode ver um impacto de redução significativa de mortes de pedestres. O que a gente precisa agora é um marco regulatório para trabalhar com o consumo excessivo de álcool, mesmo que a gente tenha para o cigarro.
Neste ano, a lei seca completa 8 anos de vigência. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no bolso de quem a desobedece. Quem insistir em beber e for pego na fiscalização está sujeito a multa no valor de R$ 1.915,40 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, o valor da multa é dobrado. Reportagem Eduardo Biagini.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 46 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 79 dias dos Jogos Paralímpicos.
E tudo tem que estar bem preparado para esse grande evento.
Neste domingo foi dia de ensaio da operação de segurança, que vai ser realizada durante as cerimônias oficiais.
Centenas de policiais e agentes de segurança foram às ruas do Rio de Janeiro para simular a proteção ao deslocamento de atletas e chefes de estado.
O objetivo foi testar o trajeto que as delegações esportivas e os chefes de Estado vão fazer a caminho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para o dia 5 de agosto. Participaram da simulação 350 agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Força Nacional de Segurança Pública e Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito. O delegado federal Felipe Seixas, da Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos do Ministério da Justiça e Cidadania, conta que o desafio é a quantidade de pessoas que vão participar do evento.
No caso da cerimônia, você tem 10 mil atletas, 10 mil integrantes da família olímpica, 8 mil patrocinadores, 80 chefes de Estado. Então, coordenar esses fluxos de chegada e saída para que um não atrapalhe o outro e que todos possam estar pontualmente no estádio no horário correto é o grande desafio. O que deu certo mostrou que o planejamento está muito maduro, está muito avançado e as pequenas falhas detectadas em alguns pontos, elas são exatamente o objetivo do exercício, que é identificá-las para poder aprimorá-las para o próximo.
O esquema de segurança para os Jogos do Rio de Janeiro já é considerado o maior da história do país. Está prevista a atuação de 85 mil profissionais de segurança de instituições federais, estaduais e municipais nessa operação. Só de militares das três Forças Armadas, o número chega a 38 mil. Eles vão atuar não só na Cidade Olímpica, mas também nas capitais que receberão os Jogos de Futebol. Reportagem Carolina Rocha.
7:12.
Revezamento da tocha.
A tocha olímpica chegou neste domingo no coração da Amazônia.
No Amazonas, estado onde o açaí conquistou o mundo e a rivalidade de dois bois deu origem a um dos mais belos festivais culturais do país.
E hoje foi dia de aventura por lá. A tocha entrou mata dentro e fez um tour pela floresta amazônica. Quem tem os detalhes dessa aventura é o nosso enviado especial, Carlos Eduardo Cândido.
Nesta segunda-feira, em uma operação especial, a Chama Olímpica visitou os municípios de Iranduba e Presidente Figueiredo. Ao todo, 15 condutores participaram do revezamento, que teve mais de 450 quilômetros de deslocamento, entre carro, barco e helicóptero. Logo pela manhã, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, unidade do Exército Brasileiro considerada a mais capacitada no treinamento de guerra da selva do mundo, a tocha fez uma visita à floresta. Lá, um grupo de mulheres do Exército substituiu a Força Nacional e foi responsável pela segurança da chama olímpica durante o percurso da condução. Depois disso, o símbolo olímpico foi para dentro da floresta, simbolizando a primeira entrada da tocha na selva amazônica. Ainda pela manhã, a chama olímpica partiu em passeio de barco no Rio Negro para um encontro com os botos. Em procissão, o comboio desceu o Rio Negro em direção ao encontro das águas, o famoso trecho em que suas águas escuras tocam o barrento Rio Solimões, sem que se misturem. De helicóptero, a tocha foi para Presidente Figueiredo. A 107 quilômetros de Manaus, a região tem mais de 100 cachoeiras. Lá, a chama olímpica fez um rafting antes de voltar à capital e se despedir do Amazonas. Nesta terça-feira, ela segue para Rio Branco, no Acre, onde percorre 24 quilômetros pelos principais pontos turísticos da cidade, com 120 condutores. De Manaus, Carlos Eduardo Cândido, especial para a Voz do Brasil.
E se você quiser ver fotos e vídeos dessa aventura e ainda acompanhar o revezamento pelo Brasil em tempo real, basta acessar a página brasil2016.gov.br.
Faltam menos de 5 meses para as provas do Enem.
É, e por isso muitos estudantes já estão se preparando faz tempo para o exame.
Uma das grandes preocupações de quem faz o exame é a prova da redação. Ela vale 1.000 pontos e pode ser decisiva na tão sonhada vaga numa universidade pública.
A gente foi saber dos estudantes como é que anda essa preparação e pegamos as dicas de quem teve nota máxima no último Enem.
Mostrar que sabe português e interpretar informações, desenvolver argumentos de acordo com um tema. A redação avalia o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. É o que diz Isabela Neiva, estudante do primeiro ano do ensino médio.
É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade. Esses temas também valem muito para a redação.
A prova de redação do Enem vale 1.000 pontos. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima, como a Júlia Guimarães, que com o resultado conquistou uma vaga em medicina na Universidade Federal do Pará. Para ela, a nota é fruto do esforço na preparação.
Eu não esperava nota máxima, sabe? A gente não espera uma nota assim. Eu esperava que seja uma nota boa, mas não mil.
A professora Nicinha Correia, que orientou na preparação da Júlia, garante. A prova de redação não é nenhum bicho de sete cabeças.
Não há muito segredo. É um conjunto de persistência com adequação àquilo que o Enem pede, né? E exigindo isso do aluno e cobrando que ele dê o seu melhor.
Faltando cerca de 5 meses para a prova, o estudante Leonardo Costa, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar a aprovação no curso de Direito na Universidade de Brasília.
O número de pessoas que têm dificuldade em redação é grande, não é pouco. Então, saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na prova, já melhora a tua colocação bastante.
Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a plataforma Hora do Enem na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, ela conta com videoaulas e um programa de TV com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. E todo o apoio para se preparar é importante. O professor de língua portuguesa Filemon Félix de Moraes lembra que a nota da redação pode definir a classificação do estudante.
A redação, além de ser eliminatória, né, ou seja, sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado, independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória, que ainda que a pessoa tenha tido um desempenho apenas médio, né, mediano, na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes, né, da argumentação, ela consegue uma nota excelente.
A plataforma Hora do Enem pode ser acessada pelo estudante de graça no endereço eletrônico horadoenem.mec.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Estimular o hábito da leitura entre crianças e adultos. Mais de 20 mil pessoas foram ao Salão do Livro do Rio de Janeiro.
Neste mês, Iguape, Ribeirão Preto, em São Paulo, e Canoas, no Rio Grande do Sul, também estão realizando eventos de incentivo à leitura que contam com o apoio do Ministério da Cultura.
Os amigos que o Fidalgo tinha na cidade eram as duas únicas pessoas instruídas: Tomás, o padre, e Nicolau, o barbeiro.
O trecho é do livro Dom Quixote, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. Crianças de todas as idades acompanharam atentas a contação da história no Salão do Livro do Rio de Janeiro, que terminou neste fim de semana. O evento durou 10 dias e reuniu mais de 20 mil pessoas, entre crianças, pais e educadores. Os amigos Miguel Leal e Guilherme Minas, de 7 anos, foram pesquisar nos livros ideias para criar um novo monstro.
Aí a gente tá procurando um dinossauro para terminar o nosso monstro.
O Salão do Livro do Rio de Janeiro acontece há 18 anos e foi criado pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Este ano ele foi um dos 11 projetos em todo o país que recebeu o apoio de um edital do Ministério da Cultura. O secretário executivo do MINC, Volney Canônica, fala sobre os eventos selecionados.
É de suma importância para fomentar e para dar credibilidade a esses eventos que são necessários para o Brasil, para desenvolver e dar acesso ao livro, à leitura.
A coordenadora do Salão do Livro do Rio de Janeiro, Elizabeth Serra, diz que 37 editoras participaram e que o apoio do Ministério foi fundamental para trazer atividades diversificadas.
Nós temos seminários, temos os encontros paralelos e tudo girando em torno de uma fundamentação e de uma ação que vá criar crianças leitoras, professores leitores.
O Salão do Livro, no Rio de Janeiro, também contou com bibliotecas temáticas, incluindo uma com livros de todos os continentes, uma homenagem à realização das Olimpíadas no Brasil. Reportagem Carolina Rocha.
E a gente volta a falar agora sobre o acordo fechado hoje para o pagamento das dívidas dos estados com a União.
O governo anunciou que o estado do Rio de Janeiro vai contar com uma ajuda extra para quitar a dívida. Quem explica para a gente ao vivo é a repórter Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciano, Ellen, boa noite a todos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que vai ser feita uma negociação complementar com o Rio de Janeiro. Isso porque na última sexta-feira, o governador em exercício do estado, Francisco Dornelles, decretou o estado de calamidade pública por causa da crise financeira do Rio. No decreto, ele diz que a situação econômica está impedindo que o estado arque com todas as obrigações relacionadas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na capital. Segundo o ministro, todos os governadores entenderam a necessidade dessa ajuda complementar ao Rio de Janeiro e estão solidários para que não haja prejuízo à realização dos jogos. Ainda de acordo com o ministro Meirelles, essa conversa com o governador do Rio de Janeiro deve acontecer ainda hoje para acertar os valores e as condições dessa ajuda complementar. Ao vivo, Thaísa Dias.
Voz do Brasil!
Pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de estudar em escolas particulares do que qualquer outra.
E além de não poder cobrar a mais, as instituições são obrigadas a adaptar o que for necessário para atender esse público.
A lei prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência foi confirmada pela Advocacia Geral da União junto ao Supremo Tribunal Federal.
João Gabriel, que é de Brasília, sofreu um acidente de carro com apenas 8 meses de idade e ficou paraplégico. Apesar das limitações, sempre estudou como aluno de escolas particulares.
A gente não difere de ninguém, a gente só está numa cadeira de rodas, mas consegue fazer tudo o que os outros fazem.
Para Marcos Scussel, diretor da escola onde estuda o João, a inclusão de pessoas com deficiência traz benefícios para todos.
Hoje a legislação permite e força essa inclusão e isso é bom tanto para as escolas que se adaptam a essa estrutura, quanto também para essas crianças e para as outras crianças e jovens que também têm a grande oportunidade de conviver com elas.
Rampas de acesso, corrimão e barras fixadas nas paredes dos banheiros ajudam a fazer a inclusão de estudantes com deficiência no ambiente escolar. Agora, todas as escolas particulares do país que não contam com adaptações como essas vão ter que cumprir o que determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade do estatuto que obriga as escolas privadas a receberem matrículas de alunos com deficiência no ensino regular e promover a adaptação necessária. Para Alisson Barbosa Azevedo, assessor da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a decisão representa uma vitória.
Garante aos estudantes com deficiência o acesso e a permanência no ensino privado também, com qualidade e com acessibilidade, sem ter que pagar a mais por isso.
No Brasil, vivem hoje cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com o último censo do IBGE. Segundo o assessor Alisson, nos últimos anos, o governo federal tem efetivado políticas públicas para garantir a inclusão dessas pessoas.
Um exemplo disso é o Plano Viver Sem Limite, que o governo teve ações em diversas áreas no sentido de garantir às pessoas com deficiência inclusão e autonomia, tanto no trabalho, quanto na educação, ou na assistência social, enfim, nos diversos campos das políticas públicas.
As regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência foram aprovadas no ano passado pelo Congresso. Sancionada em julho, a lei deu um prazo até janeiro deste ano para as escolas se adaptarem. Reportagem Gabriela Noronha.
A Polícia Federal lançou um novo aplicativo em que é possível consultar nome, foto e detalhes do crime cometido por fugitivos internacionais.
É o Checkpol, que permite a qualquer pessoa consultar a base de dados internacionais da Interpol.
A polícia espera que essa novidade seja mais uma ferramenta na localização dos fugitivos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sai acordo entre estados e a União. Presidente Michel Temer anuncia a suspensão do pagamento da dívida até o final do ano.
E estados prometem economizar. Vão ser incluídos em proposta que limita gastos de acordo com a inflação.
Número de motoristas que admitem dirigir depois de beber cai mais de 20%, segundo o Ministério da Saúde.
Olimpíadas. Segurança reforçada para receber atletas, turistas e chefes de estado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.